Ainda cheia de coisas gostosas aqui, esperando pelo senhor, prefeito.
Rapaz, você sabe, primeiro peço desculpas, mas você sabe que eu estou indo para o... vou reabrir a última estação que foi fechada do BRT, das 46 que foram fechadas, eu reabro a última hoje, a 46ª.
Uhum.
Aí ia dar um deslocamento até São Cristóvão, depois ia ter que voltar para a Barra. Então eu pedi para a gente fazer por telefone, peço desculpas a você, mas... Guarda um pãozinho
a
manteiga
aí
que eu
faço
mais tarde.
Tá. Mas olha, o argumento é bom. Se é para reinaugurar, para reabrir aí o BRT tão importante, a gente aceita e entende perfeitamente. Vamos lá. Primeiro ano de gestão na sua volta à prefeitura. Deixa eu fazer uma pergunta assim, papo reto. De 0 a 10, quanto que o senhor coloca, estava desconstruída a gestão pública da cidade do Rio de Janeiro, da outra prefeitura, do outro prefeito, hein, Eduardo Paes?
Assim, você está dizendo a avaliação do que eu... Que
é, eu, você eu, pegou eu, a prefeitura como de 0 a 10, estava desconstruído, estava zoneado
zero,
como?
Zero.
Só?
É uma coisa assustadora. Ah. Menos 10, né? É uma coisa assustadora, porque, assim, eu conheço a prefeitura há muito tempo, né? Eu trabalho na gestão municipal já há algum tempo, secretário, já tinha sido subprefeito.
Uhum.
Não houve na história do Rio de Janeiro um prefeito que tenha feito tanta... desconstrução da máquina pública, na gestão, no aspecto financeiro, na incapacidade de gerenciar, enfim, uma tragédia total. Mas é um pouco aquele negócio, né? É óbvio que é muito difícil você não falar do que você encontrou,
uhum.
Mas eu acho que há um ano atrás, um pouco mais que um ano atrás, a população carioca disse assim, ó, o cara é ruim mesmo e vamos botar você de volta para se ajeitar. Então, minha tarefa aqui é ajeitar,
entendi,
fazer as coisas funcionarem e olhar para frente, né?
Bom, aqui ao meu lado da bancada que o senhor conhece bem, a bancada da Tupi, a maior rádio desse país, eu tenho os jornalistas, meus colegas, e vamos compartilhar aqui a sua entrevista nesse balanço do primeiro ano de gestão do prefeito Eduardo Paes. Primeira pergunta, Felipe Melo. Que pergunta você ia colocar? Nós vamos ligar para ele de novo. Vamos lá, não deixa cair o pique aí.
Eu quero perguntar ao prefeito Eduardo Paes sobre a situação dos transportes, que para a população do Rio de Janeiro, uma pesquisa recente mostrou que é o ponto fraco aqui da cidade, a situação dos ônibus. O BRT, o prefeito está até inaugurando agora mais uma estação, mas os ônibus, de modo geral, é uma situação caótica. As linhas desapareceram, os ônibus, cada vez tem menos ônibus circulando em piores condições, e os empresários ainda querem aumento a partir do ano que vem. Então, eu queria saber do prefeito Eduardo Paes, com relação aos transportes, se ele considera que é o ponto fraco desse primeiro ano, e a gente sabe que ele pegou realmente tudo, uma terra arrasada, mas como é que ele avalia essa questão dos transportes, dos ônibus na cidade?
Nós estamos em contato com o prefeito Eduardo Paes, fazendo o balanço do primeiro ano da gestão. A pergunta do Felipe foi sobre os transportes, de que maneira o senhor pegou aí, prefeito?
Desculpa aí, Felipe, Maurício, bom dia. Olha, primeiro, né, em relação, eu acho que talvez esse seja o maior desafio, porque você tem muitas áreas que precisam melhorar, obviamente, uhum. mas boa parte das áreas, você pega a saúde, né, que foi desconstruída ali, clínica da família e tal, você botou recurso e resolveu. No caso dos transportes, você tem um problema de modelagem institucional, teve uma crise reputacional, enfim, os problemas todos que os transportes passaram. Então, é o maior desafio do seu ponto de vista de gestão. Nós estamos mudando o modelo, licitando bilhetagem eletrônica, fizemos uma intervenção no BRT, que ainda não deu jeito no BRT. Para vocês terem uma ideia, eu quando saí no final de 2016, tinham 350 ônibus no BRT. Né? Quando eu voltei agora, tinham 120.
Meu Deus.
Já chegamos agora de novo a 200. Mas é muito difícil. Só que o ônibus daquele você não tem na prateleira para comprar. A prefeitura está até contratando agora 600 ônibus. Né? Então, mas isso tudo demora um tempo, você relicitar, mudar modelo de bilhetagem. Então, é um desafio muito grande. O sistema de ônibus urbano normal passa por uma crise também muito grande. Aí tem um problema de desequilíbrio, perda de passageiro,
uhum.
congelamento de tarifa, mas é algo que eu tenho me dedicado ontem mesmo. A gente tem uma reunião semanal que está a secretária de transporte, a interventora do BRT, o procurador-geral do município, o secretário de Fazenda, todo mundo semanalmente se une para tratar do tema de transporte.
Nós estamos conversando com o prefeito Eduardo Paes ao vivo. Eu estou transmitindo do meu Instagram, arroba Clóvis Monteiro Tupi. A nossa conversa, o prefeito está no gabinete dele, porque ele tem uma reinauguração para fazer no BRT importante daqui a pouquinho, por isso ele não pôde estar presente no nosso estúdio aqui. Bom, agora eu quero falar sobre essa ideia, não sei quem são as pessoas envolvidas, achei maravilhosa, comecei o programa elogiando hoje. A ideia, prefeito, de colocar postos de vacinação contra a Covid em Copacabana na virada do ano. De quem foi a ideia? Parabéns, hein, prefeito?
Essas coisas todas boas na saúde são do Super Daniel Soran, secretário de saúde.
Sorança.
Mas eu acho que a gente fez um esforço grande ao longo desse ano. Sem dúvida nenhuma, foi absoluta prioridade o combate à pandemia e a vacinação, ela é fundamental nisso. E acho que a gente fez um trabalho muito bem cedido. Até aqui uma notícia. Enfim, que mostra aí algo que a gente já vinha suspeitando, né? É exclusivo aqui ainda para a Tupi, depois vou falar com o resto da imprensa, mas a gente, de fato, está tendo aumento, está na taxa de positividade dos nossos testes, né, para a Covid. Então, até essa semana, a gente estava com 0,7% dos testes que a gente fazia, estavam dando positivo. Né? Ontem a gente fechou o número, já está em 5,5%, então, um crescimento bastante grande. A gente já teve um número que era de 80%. Mas o que vale aqui não é o número em si, mas sair de 0,7 para 5,5.
Entendi.
Então isso mostra que, de fato, como tem acontecido em boa parte do mundo, a gente vai ter um aumento de casos de Covid. Eu ontem até tuitei, acho que botei no meu Instagram também, depois a gente vai distribuir isso aí, mas são os centros de testagem que a prefeitura tem. E acho que é chamar a atenção das pessoas. O que a gente está vendo no mundo não é aumento de restrição, até porque é muito difícil você aumentar a restrição a essa altura do campeonato. Mas é chamar a atenção das pessoas, né, para, por exemplo, né, eu não tenho preocupação com as pessoas que forem ver fogos em Copacabana, em Bangu, na Penha, ou enfim, nos diversos lugares que nós vamos ter fogos na cidade, ao ar livre. Mas, por exemplo, você que vai para festa em ambiente fechado, aquelas familiares se reunindo. Então, se tiver com algum sintoma de gripe, segura a onda nesse Réveillon, né? Busca ficar guardado, enfim, faz o teste para não transmitir para os outros. Mas há uma tendência, sim, infelizmente, confirmada por dados. A gente já começa a perceber, né, Cláudio? Todo mundo tá ouvindo aí, enfim, tem um parente que surge com Covid, o outro ali, um amigo, um conhecido. Então isso começa a se verificar mesmo na rede pública.
É verdade. Eu estou preocupado com essa chuva lá na Bahia, né? Uma tristeza o que está acontecendo lá. E eu estou vendo aqui o Centro de Operações Rio dizendo que vem chuva forte aqui. O Rio está preparado se vier essa chuva toda, prefeito?
Não tem lugar no mundo preparado para essa quantidade de água que caiu na Bahia. Se você for notar, com pelas imagens na televisão, você vai ver que são cidades menores, campos abertos, quer dizer, não são nem áreas adensadas, como Ouro, não tem nem nada parecido com a geografia da nossa cidade.
Isso.
Então, de fato, é muita água em muito pouco tempo, num curto espaço de tempo. Né? O que a gente busca fazer aqui no Rio é estar sempre preparado, sendo operações 24 horas no ar, né? A gente avisando, alertando, sirene, fecha vias que a gente sabe que pode alagar, alerta a população para não se deslocar no horário de maior incidência da chuva. Tem que se preparar nesse sentido, né, para que a gente principalmente evite morte.
Estamos conversando com o prefeito Eduardo Paes, fazendo o balanço do seu primeiro ano de gestão, da sua volta à prefeitura da cidade. A pergunta agora é do Maurício Menezes.
Prefeito, eu lembro que quando você ganhou a eleição, nós falamos aqui da Avenida Brasil, né? Uma coisa inacreditável a situação da Avenida Brasil. E eu acho que não mudou muita coisa não, embora tenha obra lá. Agora, a rodoviária Novo Rio é uma coisa absurda, prefeito. A situação da rodoviária engarrafa o entorno todo, até no elevado da Paulo de Fronteira tem engarrafamento. Ontem o motorista de táxi estava me contando que o tempo todo táxi pirata, carro pirata. É uma coisa inacreditável. O turista que chega, ele é assediado de todas as formas. Será que a rodoviária nunca vai ter aquele entorno, nunca vai ter solução aquilo?
Bom, vamos lá por parte. Na Avenida Brasil, nós retomamos a obra da Transbrasil, que era uma obra para ter ficado pronta em 2018, nunca foi obra olímpica, nunca foi pronta para ficar, nunca foi obra prevista para ficar pronta até 2016, como de certa maneira, em algum momento, se apregoou por aí, né? Nós deixamos os recursos, porque são recursos federais, né? De financiamento federal, e agora a gente acelera, estamos acelerando para terminar a obra. E eu acho que a Avenida Brasil, com as intervenções da Avenida Brasil, está muito melhor, né? Aquele asfalto, se você pegasse aquela faixa exclusiva de ônibus da Avenida Brasil, não tinha nem mais asfalto ali, naquelas ondulações terríveis. Então, terminando a obra, a coisa fica bem. Óbvio que tem trechos mais complexos ainda para fazer. Em relação à rodoviária, é óbvio que a gente tem um... Eu não diria que é só na rodoviária, acho que a gente tem um problema de desordem instalado na cidade do Rio de Janeiro. A gente vem aos poucos, até em razão do desemprego, dos problemas sociais, a gente vem tentando melhorar essa questão. E você tem diferentes tipos de problemas, né? Essa coisa dos carros ilegais substituindo os táxis. A gente já tentou regularizar essa turma de Uber, mas, infelizmente, não se consegue, né? Não estou falando ali do cara que está prestando seu serviço com Uber, que está trabalhando. Estou falando da empresa, né? Que é uma empresa que não gosta de pagar imposto, que explora o trabalhador, né? E a gente não consegue ter o mínimo de regra para que a gente pudesse ter ponto, ter critério. Então, você tem uma série de fatores ali. E essa época do ano, quando você chega ali, Natal, Réveillon, aumenta o número de turistas, vai ficar mais grave. Mas eu, de qualquer maneira, já vou aproveitar, Maurício, tua dica, reclamação aí, passar ali para o nosso secretário de Ordem Pública para dar um olhar mais atencioso para a rodoviária, especialmente nesse disco, a cidade de turismo.
Falando, prefeito, em conservação, a cidade realmente está uma zona. E eu entendo que tem o lance social também. As comunidades, eu passo todo dia, porque eu venho da Barra pela linha amarela, depois por dentro aqui, Leopoldo Bulhões, Benfica, para São Cristóvão. Vocês tentaram já moralizar aquela história dos lava-jatos clandestinos, né? O maior número de quilômetros com lava-jato clandestino do planeta é aqui na Zona Norte do Rio. Mas sai dali o pessoal da CEOP, eles voltam de novo. Hoje, por exemplo, tinha um engarrafamento monstro, porque tinha meia pista para a gente passar, e voltaram os lava-jatos aí clandestinos, né? E é um problema sério, que a gente que precisa trabalhar, a gente que precisa... Mas ali também tem aquela coisa de área com traficante, coisa. Então é um negócio complicado. É a mesma história de vocês combatendo as construções irregulares em área de milícia. A gente sabe que não é fácil, mas tem solução, não tem, prefeito?
Tem que ter, né? Inaceitável. Nós estamos fazendo ali reiteradas oportunidades de operações. Você tem uma complexidade ali uma coisa mais do crime mais pesado, né? Então tem que ter solução. Não tem essa de poder. As pessoas não podem fazer o que querem na cidade, né? Então é muito tempo sem regra valer. No meu governo, regra vale, né? E a gente vai ficar em cima e não vai permitir esse tipo de coisa. Infelizmente, depois de várias operações, eles voltaram. E a gente vai dando prejuízo até o dia que saberem que não, é melhor não testar mais.
Entendi. Mais uma pergunta do jornalista Felipe Melo para o prefeito Eduardo Paes.
Prefeito Eduardo Paes, como é que você avalia o governo federal na questão de verbas para o Rio de Janeiro, de ajuda necessária para o Rio de Janeiro? Está atendendo o que o senhor esperava ou está abaixo do que deveria ser, prefeito?
Olha só, Felipe, eu acho que o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, é um governo muito pouco federativo. Eu estou no meu terceiro mandato. Nos meus outros governos, eu passei por três presidentes da República, foi o Lula, a Dilma e o Michel Temer. O tempo todo você tinha programas dos diferentes ministérios, né, para que os municípios do Brasil inteiro pudessem ir lá e fazer financiamento. Por exemplo, a Praia Brasil é uma obra fruto de um financiamento desse, né? Você tinha isso o tempo todo. Eu não vejo mais isso. Então, agora, eu não posso dizer que a minha expectativa foi frustrada, porque quando eu disputei a eleição em 2020, eu já estava esse presidente aí, ele inclusive apoiou a candidatura do meu antecessor, como tinha apoiado a do Vítor, daquele juiz safado, apoiou a do Crivella, né? Derrotamos, em 2018 não conseguimos derrotar essa turma, em 2020 derrotamos essa turma, eu já via que era um governo que não tinha enfim, absolutamente nenhuma possibilidade de ter muita relação. Agora, a cidade do Rio de Janeiro tem uma saúde financeira muito grande, é só fazer gestão. Então, eu posso afirmar a vocês aqui que nem nos meus outros dois mandatos a gente teve a circunstância, a organização financeira que a gente tem agora. Casa está arrumada, o secretário Pedro Paulo botou as contas em junho já no azul, né? E a gente vai começar a ver isso, Felipe, Clóvis, Maurício, amigos do Tupi, aos pouquinhos, né? A gente vai vendo a cidade mais bem conservada, volta o asfalto liso. Tem umas coisas muito simbólicas. Ontem, que parece bobo, mas não é. Ontem, ontem a Secretaria de Conservação religou o chafariz da Praça Suas Penas. Estava desligado há 4 anos. Né? A gente vê a cidade muito abandonada. Então, a prefeitura voltando a ter gestão, voltando a ter organização financeira, o que acontece na saúde, isso tudo a gente vai ver melhorar. Esse ano, Clóvis, Felipe e Maurício, foi um ano muito de ajeitar as contas, arrumar a casa, planejar, e eu tenho muita convicção de que a gente vai sentir essas melhoras graduais aí.
Nós estamos conversando com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o balanço do primeiro ano de gestão na sua volta à prefeitura. Eu falei que estava com o senhor ao vivo aqui, estou transmitindo pelo Instagram, no meu Instagram, arroba Clóvis Monteiro Tupi, e aí começaram a pintar aqui cidadão e cidadão querendo falar com o senhor, que é a chance de falar através da Tupi. Por exemplo, pessoal da Zona Oeste, prefeito, dizendo o seguinte: se puder falar aí com o secretário de transporte, ônibus da aviação Jabur, linha Campo Grande, Barra de Guaratiba, nem chegou o verão, já está dando problema. No final da linha, atrapalha o trânsito de quem mora naquela área. Vê aí com o secretário de transporte para mudar o final da linha para o largo da Barra de Guaratiba, tirando da praia. Se o morador tiver emergência, não consegue sair de casa. É a linha 867 da aviação Jabur. Aí a gente tem que passar para o secretário, né, prefeito?
É isso, mas já tá anotado aqui. Vamos passar para o secretário, para a secretária de transporte, a Maína, para que ela tome as devidas providências.
Muito obrigado. Olha só, assim dá gosto, né?
Falou com a Tupi, a Tupi é coisa de cobrança, gente.
Por isso...
aí da Tupi, que eles vêm para cima de mim aqui, a gente atende correndo.
É, hein, prefeito? Por isso que a Cidinha é apaixonada. A Cidinha veio sua assessoria ontem aqui nos visitar, a Cidinha fica morrendo de amores aqui. Ah, eu queria no meu programa, só vai no programa do Clóvis. Não é verdade.
Que amor, que amor.
Você
briga com a Cidinha?
Brigo. Ela não suporta meus trocadilhos da redação, me manda para aquele lugar toda hora, eu perturbo ela.
Eu tenho medo dela.
Eu tenho medo dela também, eu sonho com ela, tenho pesadelo com ela. Impressionante. A Cidinha Fields não é mole, não. Eu respeito demais o Ricardo, marido dela, o primeiro damo. Rapaz, imagina. Lua de mel, imagina, se o cara não for bem a performance, seu porra, você não é de nada. Já pensou, prefeito? Já pensou?
Se tiver um desempenho satisfatório.
Já pensou? Pelo amor de Deus. Bom, mas mudando de assunto, deixa eu voltar aqui. Olha só, é verdade que no ano que vem o Rio vai abrir o Hospital do Olho e outras clínicas de especialidades, prefeito?
Vai sim. Aliás, fazer um registro aqui, isso é uma belíssima iniciativa do meu querido amigo Washington Reis, prefeito de Caxias, né, que... abriu esse Hospital do Olho lá em Caxias, foi um sucesso. Eu estive visitando em 2018, estive visitando em 2020, assumi o compromisso de fazer um no Rio em campanha, né? E a gente quer, na verdade, acabar com aquela fila do CIGED. Todo mundo que precisa de algum exame, de alguma cirurgia, alguma coisa mais especializada, né, não consegue. Então, o que nós vamos fazer ali em Benfica, nós vamos abrir um grande centro de especialidades, entre outras coisas, vai ter um Hospital do Olho.
Opa.
Vamos fazer vários centros de especialidade em equipamentos da prefeitura já existente, em unidades de saúde já existente, para que a gente não só termine com a fila do CIGED, mas depois possa manter essa fila andando. Né? Não adianta se fazer aquele mutirão, né? Ah, vou resolver tudo, zerei, e aí no dia seguinte começa a encher de novo para fazer outro mutirão lá na frente. Tem que resolver a fila e depois fazer o sistema fluir. E é o que a gente vai fazer, e esse Hospital do Olho, copiando meu amigo Austin Reis, com essa bela iniciativa lá em Caxias.
Tá ouvindo a gente aqui, ó. Tô recebendo um comunicado aqui do Haroldo Brito, diz que o pessoal lá da prefeitura tá acompanhando a entrevista do senhor aqui. Bom dia aí, o prefeito de Caxias. Olha aqui, prefeito Eduardo Paes, antes de eu chamar as notícias com o Rafael Souza, o Tupi News, o Tupi Notícias, deixa eu perguntar, o senhor tá recebendo ajuda do governo federal? Porque parece que o presidente não gosta muito quando criticam, quando não concordam com ele, ele faz beicinho e tudo mais. Eu quero saber o seguinte, e qual é a sua opinião sobre vacinar as crianças contra a Covid, prefeito?
Olha só, tem que vacinar. né? Aqui no Rio nós vamos vacinar, ninguém vai precisar levar prescrição, receita médica nenhuma, é só chegar e vacinar. Eu tenho certeza, e aí o próprio Ministério da Saúde, depois mais que eu ouço um monte de abobrinha que diz às vezes algumas autoridades, os técnicos do Ministério da Saúde já mandaram, aliás, numa informações para o Tribunal de Contas ou para o Supremo, não me lembro, dizendo que vão vacinar sim, deve começar agora aí, eu espero que o ministro anuncie isso essa semana ainda. Né? Em relação à ajuda do governo federal, é o que eu disse aqui, né? Eu tenho um pouco a impressão que quando você bate continência lá e marcha bonitinho para o presidente, então não vai ter muita atenção. Mas eu não vejo ele dando atenção muito para nenhum município. Né? Então, para mim, eu confesso que eu mantenho uma relação institucional boa, tenho tido um tratamento adequado dos ministérios toda vez que procuro. Uhum. Eu não tenho do que reclamar, agora não vem recurso da casa.
Outra coisa, prefeito, o secretário Ferreirinha da Educação está dizendo que acha necessário começar logo essa vacinação de criança, até para quando começar o ano letivo, a gente não ter os velhos entraves da pandemia. As crianças, tem uma geração aí que está tendo comprometido o futuro letivo e tal da educação. Então, em relação à educação, me disseram que vem mais escolas por aí, que o senhor está investindo 280 milhões para a conclusão de 20 escolas, 12 agora no ano que vem, mais 8 no ano seguinte. E a gente quer saber, a sua opinião é essa também, vacinar logo as crianças para que o ano letivo do ano que vem não seja comprometido, prefeito?
Olha só, o secretário Ferreirinha, nosso secretário de Educação, ele está nessa cruzada aí desde o início do nosso governo, né, de ó, vamos botar as crianças dentro de sala de aula. Não dá mais para ficar com essas crianças, né, como passou o ano todo 2020, queriam que ficasse 2021 sem ter aula. 2 anos na vida de uma criança é muito tempo. Né? Depois de uma certa idade não é tanto tempo assim. Uhum. Né? Mas 2 anos na sua época de formação é muito grave. Então a gente fez um esforço enorme, sob o comando do Ferreirinha, para ter as crianças de novo em sala de aula. E agora na vacinação é a mesma coisa. Se você tem uma vacina liberada para crianças entre 5 e 12 anos de idade, vamos botar a vacina nelas para que elas possam, se não virar um problema, na volta às aulas aí, final de janeiro, começo de fevereiro, sei lá. Enfim, a gente não tem o problema de não poder voltar, porque as crianças estão com Covid, transmitindo Covid. Não dá, não dá. Isso tem que ser a prioridade nossa. Aliás, eu repito aqui algo que a gente já disse algumas vezes, né? Aqui na cidade de Rio de Janeiro, as escolas vão ser a primeira a abrir e a última a fechar.
Muito bem, estamos entrevistando o prefeito Eduardo Paes, fazendo um balanço do seu primeiro ano de gestão. Para concluir, agradecer, porque o senhor tem que ir lá e reinaugurar a estação lá do BRT, diga uma coisa, de 0 a 100 agora, quanto desse primeiro ano o senhor já recuperou na gestão da cidade, o que encontrou do prefeito Crivella? De 0 a 100, em que posição nós estamos, prefeito?
Coisa ainda, eu não saberia dar um. É. Acho que essa avaliação eu deixo para os outros, principalmente em relação ao meu governo, eu deixo para os outros darem. Né? Eu me cobro muito das pessoas que trabalham comigo, puxo sempre, né, fico ali, pode estar tudo maravilhoso, mas eu fico cobrando. Uhum. Né? A gente faz elogio, mas eu confesso que eu faço mais crítica que elogio. Mas é um time, eu acho que a gente montou um timaço, né? O Pedro Paulo ali na fazenda arrumando as contas. O Calera ali no governo, integridade, enfim, coordenando o governo, fazendo controle das coisas do governo. Você tem ali o Chicão Bulhões no desenvolvimento econômico e inovação, Ferreirinha, dois jovens talentosos dentro da educação, o Sorães na saúde, a Laura Carneiro com a sua experiência toda na assistência, experiência e sensibilidade na assistência social, o Guilherme ali no esporte, o Eduardo no meio, que tem um time bom aí. Uhum. Aliás, é uma turma nova, né? O único velho desse governo sou eu. Então, uma garotada boa, que eu tenho certeza que está trabalhando muito, se esforçando muito para fazer essa cidade voltar a dar certo.
Ok. E agora, para encerrar, o senhor já viu o filme Não Olhe Para Cima?
Já vi, adorei.
É? Adorei. Sem dar spoiler, para quem não viu ainda, vale a pena ver, é comédia, é drama...
Não perca, uma sátira maravilhosa, né? Mostrando um pouco das loucuras que a gente vive no mundo de hoje. Um spoilerzinho vale aqui fazer um pouco essa discussão, né? Você tem um fato real, uma porcaria de um meteoro vindo para destruir a Terra e um monte de doido dizendo que é invenção. É igual essa turma aqui, vacina isso, não tem Covid, é invenção de chinês, de comunista, de não sei o quê. É papo de maluco. E vai ter muita gente, quando olhar o filme, vai se identificar com a gente, como eu sou imbecil. Se chegar nesse ponto, é uma maravilha, porque a cidade está se curando. Então, não neguemos a ciência, não neguemos os fatos, não acreditemos em fake news, né? Porque é muita gente doida nesse mundo. O filme é uma maravilha para explicar de maneira... Eu digo assim, ele desenha a idiotice humana e o mundo que a gente está vivendo.
Prefeito Eduardo Paes, feliz ano novo e muito obrigado, prefeito.
Clóvis, Maurício, Felipe, olha, vocês todos um super 2022.
Obrigado.
Família Tupi, aqueles que estão nos ouvindo, feliz ano novo. Podem ter certeza que a gente vai continuar trabalhando firme. Se cuidem, né? Estamos tendo aí aumento de Covid, se cuidem. E vamos em frente, vamos fazer o Rio voltar a dar certo. Um beijo no coração, feliz 2022.
Obrigado, prefeito. Está aí, exclusivo na Tupi, o prefeito Eduardo Paes, o balanço do seu primeiro ano de gestão.
A Rádio do Rio, Super Rádio Tupi.